Olá pessoal, muito bom dia. 10 horas, hoje é dia 24 do 8, uma quinta-feira. Estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro CBR. Hoje vamos falar sobre M&A, ou M&A, como o pessoal gosta de falar, fusões e aquisições no segmento de software. Isso está muito aquecido no Brasil nesse momento, né? Eu costumo brincar que durante um tempo o pessoal montava cervejaria para a Ambev comprar. E hoje está sendo um bom negócio ter uma software house para algum adquirente, algum banco, algum outro software house maior comprar. Está muito aquecido isso. Os investidores estão de olho nas software houses mais regionais ou nichadas, né, que atendem um nicho. E a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Por que que esse movimento está aquecido no Brasil? Se isso é bom ou ruim para software house? Como que as software houses que ficam de fora da brincadeira se sentem, né? O que que você, como software house, pode fazer do seu lado aí para ficar bonito, vamos dizer assim, para os investidores, né? Para você ficar atraente para eles, né? Então vamos bater um papo sobre isso. É um papo sempre descontraído, como todos aqui no Papo Pro CBR. Estamos com o Marco Paulo Viana aqui, que entende do assunto aí, já estudou bastante sobre M&A. A gente está tentando trazer para o palco também o Hugo Jean Pardal, que é lá da Saurus, uma software house que foi comprada recentemente pelo Safra, né, pelo Banco Safra. Acho que compraram 100% das operações, se não me engano. Então, é uma tendência, né? O pessoal está de olho em quem vai lá na ponta. A software house vai lá na ponta. Ela tem contato com o cliente final, né? Ela é melhor. O software da automação é o melhor lugar de ponto de captura de venda, porque ele está ali junto com o cliente, né? Então, isso atrai muito esse pessoal que quer a captura, que quer o pagamento ali dentro daquela aplicação, né? Então, é uma forma de você ter controle disso. Vou contar aqui para vocês como que vocês podem participar da edição de hoje. E é bem tranquilo. Você pode participar pelo chat aqui, tem um balãozinho ali do canto direito que você pode clicar, abre uma janela de chat. Você pode escrever ali suas mensagens, seus comentários, colocar alguns links, corrigir se a gente falar alguma besteira aqui. Pode também até subir aqui no palco. Só clicar na mãozinha ali para dizendo que você quer vir aqui para o palco. E a gente. Dá ok aqui para o seu convite, aí sim você tem seu microfone aberto aqui. Marco Paulo, muito bom dia, obrigado aí pelo tema, é um tema que também eu tenho sempre muito interesse, né? E a gente sabe que no Brasil tem muito mais software house do que em qualquer outro país, né? Mas nos Estados Unidos talvez tenha 50 software house, aqui no Brasil talvez tenha uns 5 mil, né? Então é natural esse movimento de fusões e de empresas maiores comprando um pouco as menores.
Bom dia, pessoal. Bom dia, audiência do Projeto CBR. Bom dia, Juliana. Bom dia, mestrão Daniel. Prazer gigante estar aqui, nossa segunda casa, né? O Projeto CBR. É uma satisfação poder participar. O convite do CBR é um papiro intimando para a guerra, né? Estamos sempre disponíveis
Imagina.
para o Projeto CBR. Muito coração aqui. Nossa segunda casa, realmente. E é um tema realmente bastante, assim, bastante. É chamativo, né? Ele movimenta a comunidade. Sempre que ocorre uma operação, a gente vê aquele alvoroço, né? Nas comunidades de automação comercial, fintechs, etc. e tal. Algumas operações são mais evidentes, são mais chamativas. Algumas operações são inesperadas. Tem muita coisa que ocorre muito em silêncio para não atrapalhar a operação. E quando vem a público, causa aquele espanto, mas às vezes ela já vinha acontecendo há 2 anos sendo costurada, né? Algumas operações são previstas ou esperadas pelas movimentações, etc. e tal. Então, fusões e aquisições, o M&A, né? Mergers and Acquisitions, é um tema que muita gente acompanha, monitora. Né, e faz parte aí do nosso dia a dia como software house ou para quem tem a software house como público, né? Tem acontecido bastante, como você mencionou aí, ultimamente, acho que nos últimos 5 anos, cresceu exponencialmente.
A gente vê até casos de algumas software houses bem recentes, né? Já faz um tempinho, mas, por exemplo, a Hyper, né, que foi comprada pela Lynx. A Hyper era uma
Isso.
empresa, acho que, de 5 anos, né? Ela não era uma software house de 30 anos, né? Ela conseguiu uma carteira muito rápida, né? Tinha um sistema que permitia ela exponenciar rapidamente. Mas a impressão que dava é que eles criaram a empresa para ser vendida mesmo, né? Para ficar bonita para ser vendida.
Exato, exato. A gente contextualizar, a gente, pelo menos assim, o que eu tenho observado, mas bem como, mais como assim, participante de algumas salas de empreendedorismo, como a sala do mestre, sala dos mestres, né, do Túlio Bittencourt, a gente vê bastante coisa, bastante movimento acontecendo ali, as pessoas que vão, os players que vão palestrar na sala, o que acontece em movimentos, a gente acaba acompanhando. Algumas software houses que a gente presta consultoria na parte fiscal, na parte de estratégia mobile, vem, passam por esse processo, inclusive durante, e o caso da Lynx com a Hyper e outros casos, eu observo assim, a gente tem como pilar, eu vejo dois pilares, né, que geram esse movimento. Um é o pilar da inovação e o outro é o pilar do market share. Ou seja, quem foi comprado ou quem recebeu aceleração de investimento, que são coisas diferentes, né? Ou quem se fundiu, que também é diferente, a gente vai bater um papo sobre isso. Esses três movimentos, aceleração, fusão e aquisição, basicamente, quando a gente analisa ali a causa, o cerne da operação, eu vejo como, ou porque o pilar inovação foi muito forte, aquela operação ela é em cima de uma inovação muito grande, quase disruptiva ou disruptiva, ou seja, estamos falando de produto ou operação com produto, ou então market share, o player que adquiriu ou que propôs a fusão ou que entrou com aceleração e investimento, ele entrou por causa do market share, ou seja, da participação em mercado que aquela software house tem, ou a carteira de clientes que ela tinha, ou o segmento. Então, eu observo muito, não são únicos, claro, existem outros motivos estratégicos de fusão e aquisição, mas esses dois pilares, inovação e market share, são os dois que eu mais vejo como razão das operações.
E até nessas situações, a forma de fazer a avaliação, o valuation da empresa, né? Precificar quanto que ela vale, muda, né? Se o que está sendo comprado é mais a carteira do que o software, a tecnologia, aí o cálculo é baseado na receita que aquela empresa tem. Muitas vezes uma conta muito de padaria que o pessoal faz é a receita vezes 2 anos, vezes 3 anos. Daria o valuation ali bem bruto, vamos dizer assim, de uma empresa, né? Agora, quando é inovação, aí às vezes é um pouco mais difícil de você avaliar, né? Porque aquilo lá pode no futuro valer muito mais, né? Mas você não tem uma coisa muito tangível para você precificar a empresa, né?
Exato.
Na verdade, também eu costumo falar assim, né? Quanto que vale, né? Quanto que uma empresa vale? Quanto vale uma obra do Picasso, né? Vale quanto os outros estão dispostos a pagar nela, né?
Perfeito,
então, se você cria ali um desejo de muita gente querer te comprar, você vai valer mais, mesmo que você não fature tanto, né? Você ficou bonito, né? Então, tem um monte de oferta. Então, naturalmente, você vai acabar valendo mais, né?
Exato. Quando o mestrão Hugo ele conseguiu acessar aí... Bom dia, Hugo. Está conseguindo nos ouvir?
Bom dia. Vocês estão me ouvindo?
Estamos ouvindo sim.
Show de bola.
Legal.
Então,
mas diga lá, Marcão, a gente já passa para o Hugo.
Quer fazer a sala aí para o Hugo, a gente continua?
Deixa eu só apresentar o Hugo para a audiência aqui. O Hugo Jampardal, ele era da Saurus, né? Que é uma empresa que depois o Hugo completa aqui para a gente, que já tinha vários anos de casa, né? Já tinha uma carteira boa, focou muito em revendas, né? Então, isso foi muito interessante também, acredito, para... despertou muito interesse do banco, né? Porque ele quer revendas que vão atrás de outras software houses. Então, e foi uma aquisição, acho que 100%, né, Hugo? E a gente percebe que foi muito bom para a Saurus. A Saurus cresceu depois disso daí, né? A gente percebe que as revendas que trabalhavam com a Saurus ficaram contentes, né? Também se sentiram valorizadas, né? Ou seja, acabou sendo bom para todo mundo, né? A aquisição. Diga lá, Hugo, seja bem-vindo.
Ô pessoal, bom dia. Não, na realidade eu não era, né? Eu sou da Saurus e até mesmo em função estratégica do grupo, que ainda é muito recente, a gente não pode falar muito ainda, que a gente está em piloto, né, de alguns projetos internos, mas a gente, de uma maneira genérica, eu consigo falar, tá bom? Só para esclarecer. Sem
Claro,
problemas.
tranquilo. A gente estava comentando aqui, bem no comecinho, falando sobre o que impulsiona, né? O que gera esse movimento de aquisição, fusão e investimento, aceleração, que eu comentei que são três coisas distintas, né? A aquisição, a fusão ou a aceleração por investimento. E eu comentei que, na minha opinião, do que eu venho observado, uma opinião pessoal, eu vejo dois pilares que geram esse movimento, que é o pilar inovação, ou seja, a inovação daquele produto ou daquela operação foi quem chamou a atenção, é quem impulsionou a operação, ou o fator market share, ou seja, a participação de mercado, carteira de clientes, seja no volume, seja no segmento, é quem atraiu o tipo de operação. Então, eu observo muito essas duas causas, né, das operações. É isso que a gente estava comentando agora há pouco, antes de você conseguir entrar.
Marco Paulo, até puxar. Diga lá, pode falar.
Vamos lá, Marco. Eu também enxergo dessa maneira. Eu acho que o mercado, né? A verdade é que vamos falar de âmbitos gerais, de não só banco, mas toda adquirência. Eu acho que o pessoal tinha uma participação de mercado, e só que em termos de faturamento, eles não conseguem enxergar todo o faturamento do cliente lá na ponta, né? Então, de repente, sei lá, um cliente final lá na ponta tinha uma conta corrente de um banco A e também do banco B e também de um banco C. Então, sei lá, esse cara faturava R$ 1 milhão. Mas será que ele faturava 1 milhão ou ele faturava 5? Porque ele está colocando dinheiro, né? Um banco, em outro, ou adquirência. Ele movimenta 5 milhões da adquirência A, B ou C. Né? Então, eu acho que esse movimento deve-se a isso. Esse ecossistema, eles estão querendo a informação completa. Então, no momento que esse ecossistema consegue ter um PDV lá na ponta, um RP dentro do cliente, ele consegue enxergar os números totais. E aí sim ele vai ter uma informação real. E aí sim eles começam a falar: ah, agora eu consigo, colocar um dinheiro 100%, né, correto num investimento de uma empresa. Porque houve muito assim, né? Teve muita empresa que foi vendida no papel só, né? Aí quando existia apuração, aí aquilo que estava no papel não acontecia no dia a dia. Eu acho que então por isso que deve-se um interesse, né, de todo esse ecossistema para adquirir, né, as empresas que têm os RPs, os PDVs, porque eles querem a informação real lá da ponta.
É o novo petróleo, né? A informação, né? E o banco, com essa informação, ele sabe trabalhar muito bem isso, né? Ele sabe se o cara está precisando sabe se ele vai precisar do empréstimo daqui a 5 dias, porque ele já vai ver que o caixa do cara não vai bater com a receita dele, já entra com oferta ali antes do cara saber que ele vai precisar daquele empréstimo. Então, realmente, isso para alguém que tem serviços financeiros vale muito, né? E quem está lá na ponta é o software, né? É a software house que está lá, né? E eu observo, e acho que aí está talvez um dos primeiros erros das empresas de software nessa questão de elas ficarem bonitas para se elas pensam em um dia ser adquiridas. A maioria das empresas de software não tem, não trata o meio de pagamento no software. Ou seja, chega na hora do recebimento, é dinheiro, cheque, cartão, sei lá. Mas não faz a transação TF, não, ou seja, ele não tem muitas informações do pagamento em si do cliente. E o grande interesse desse pessoal de querência banco é na hora do pagamento, né? Eles também têm interação interesse nos itens que foram cumpridos, nos hábitos do cliente, mas muito mais na adquirência, né? Então, se o software não trata a gestão de pagamento, já é algo que talvez o investidor não queira muito aquela software house ali, né?
Exato. Para dar uma contextualizada no pessoal que está na audiência, a gente tem a operação e a aceleração, que envolve bastante o mundo das startups, ou seja, você tem um investidor chamado investidor anjo, que é alguém que vai injetar capital na sua operação, na sua empresa, para poder ela alavancar, para ela poder acelerar, para ela crescer, né, de forma mais rápida, ou seja, desenvolver mais rápido o produto ou acelerar o produto, ampliar a equipe de produção, comercial, marketing, etc. Ou seja, injeta dinheiro na operação, dinheiro na sua empresa, para ela acelerar, para ela, né, despontar mais rápido. Esse é o processo de aceleração através de investidores anjo. Esse cara, ele participa pouco da operação em si, ele bota o capital e ele passa a ter X% da sua operação. Já na fusão, a gente tem a união de duas partes, né? Duas empresas, sejam concorrentes ou complementares, ou até totalmente antagônicas, é mais difícil, elas se fundem e se tornam uma única personalidade jurídica, uma única operação. Aí a gente tem o processo de fusão e o processo de aquisição. Aí, literalmente, você é comprado, ou sua empresa é comprada, você compra a outra empresa, a operação de alguém, e, normalmente, quem compra é quem dá as cartas, né? É quem conduz a operação, dita a regra do jogo, reestrutura parte de pessoal, inclusive reestrutura escopo de produto. Então, esse é basicamente o cenário de aceleração por investimento, fusão e aquisição conceitualmente. Tô certo, mestre Hugo?
É isso aí, Marcos. Você falou tudo. Mas o que eu vejo também de importância em qualquer... de tudo isso que você mencionou, são as pessoas. Porque eu acho o seguinte, acabou aquela coisa de seja um investidor anjo, seja a empresa que queira fazer uma fusão ou uma aquisição, daquele cara fala assim, não, sabe o que é? Eu trabalhei aqui minha vida inteira, ou eu tive uma mega ideia e, pô, meu sonho agora, eu quero vender a minha empresa e eu vou lá na praia pescar, eu vou fazer um ano sabático, algo do tipo. Não, pelo contrário, eu acho que vai... existir assim, muita sinergia para, né, qualquer tipo, né, seja um investidor, a pessoa que vai fazer a fusão ou a empresa que vai adquirir, do compromisso das pessoas envolvidas na operação. Então, se você tem uma empresa e alguém, eu quero comprar a sua empresa, então tá bom, amanhã eu vou para a praia. Não existe isso. Vai existir um cash-in, né, para a pessoa, né, tá ali, o valor da sua empresa, o que acha que a empresa vale, e o mais importante, né, um earnout para que tudo aquilo que a pessoa vendeu de ideia, não só números, mas as ideias também, pô, eu quero, além de tudo isso que eu tenho hoje, eu quero trazer uma ideia nova, um projeto novo, tal, né, para o grupo, a pessoa permanecer na operação, né, porque é o DNA da pessoa, é o que ela acredita, né, é a fome, é a vontade. Então, acho que mais importante de tudo é tudo isso também, né? A fome, não só falando pessoas, a pessoa ou as pessoas, mas o time, né? Então, isso conta muito. Eu acho que hoje as empresas, né, que vão fazer um investimento, às vezes no contrato de M&A, ali no projeto ainda da pessoa tá avaliando a empresa, às vezes a pessoa fala, cara, eu posso conversar com o seu time? Você se incomoda? Chega ao nível das empresas até falar assim, posso conversar com o faxineiro da empresa? Porque tem que entender ali, né, cara, o DNA da empresa, a vontade. Eu acho que isso também hoje é um ponto principal e fundamental.
Bem, bem interessante essa colocação sua, porque empresas são um conjunto de ideias, né? Um conjunto de pessoas trabalhando pelo mesmo ideal ali, né? E se você perde essa essência, né, como você falou, o dono sai e fala, agora eu vou pra praia pescar e larga a empresa. Pergunto para qualquer dono de empresa aqui, se você ficar um mês longe da sua empresa fica a mesma coisa ou não? Tirar uma férias de um mês e nem abrir o celular. Com certeza você vai achar um monte de BO, coisa errada, quando você voltar. Então imagine qual que valor que vai ter você vender a sua empresa sem você lá dentro. A não ser que talvez você esteja vendendo para um concorrente seu que só quer tombar a sua carteira mesmo. Mas muitas vezes esses investidores, eles estão comprando o talento. Estão comprando o talento que aquela empresa tem, né? E, de inovação, de ideias, né? Ou até do carisma que aquela pessoa tem, né? Então, eles estão comprando muitas vezes a própria pessoa, né? Então,
Ô, Daniel, é só você ver o caso da maior empresa do mundo, o Apple, né?
Sim.
Quando Steve Jobs saiu, o negócio quase faliu e o cara voltou, a empresa voou, né? Então, né, é isso aí, as empresas são as pessoas, né?
É, eu diria que para o pessoal, né, de software house, automação comercial, nossa, eu tenho um produto muito bom, o meu produto é o pai do filho, né? O meu produto, cara, é espetacular, atende perfeitamente, etc e tal. O que a gente vê é o seguinte: primeiro, você tem que estar preparado estruturalmente, né, na sua estrutura financeiro, pessoas, comercial, a operação, etc e tal, para receber uma operação dessa, seja investimento, uma fusão ou aquisição. E aí, nessa preparação, realmente é uma sabatina, uma jornada, o fato de você se preparar. O Thiago Vailate, na Sala dos Mestres, mostrou a trajetória da Hyper até chegar à parte, até finalizar, né, a aquisição. Se preparar é como se fosse uma etapa anterior. Você primeiro se prepara para receber investimento, para ser acelerado, que é um estágio normalmente anterior, para daí você talvez passar por uma aquisição, né, uma operação maior. E aí essa preparação envolve as contas da empresa, né, a contabilidade, as finanças, o comercial, ela tem que estar redondinha. Então, muitas vezes é necessário a gente olhar se eu estou preparado para essa jornada, porque é raro simplesmente alguém chegar: rapaz, gostei do teu produto, gostei da tua cara, vou te dar aqui X milhões e você agora é meu. Não é bem assim que acontece. E você tem que estar preparado para desapegar. Desapegar do produto, desapegar da empresa, da marca, das cores, etc. e tal. Porque você tem 100% de alguma coisa, dependendo da operação, você passa a ter 10% de uma nova coisa. Só que antes você tinha 100% de 30, 40 mil reais, agora você tem 10% de 1 milhão, 10% de 2 milhões. Você deixa de ser aquele dono ditador da software house e passa a ser um gerente de operação. Então, envolve também a pessoa estar preparada para essa jornada, né?
Concordo. Isso às vezes dói um pouco no dono, né? Ele sentir que a última palavra não é dele mais agora, né? Ele tem um sócio, ele tem alguém que manda mais do que ele ali, né? Às vezes demora para cair a ficha, né?
A verdade também, Daniel, é outra. Se você tem um apego, vamos falar assim, empresas familiares, né? Acontece muito. Às vezes o cara tem uma empresa familiar que vem lá de trás, sei lá, tem 100 anos, era do bisavô, passou pro, né, tataravô, bisavô, avô, e daqui a pouco o cara herdou a empresa e a família tem aquele apego. Cara, não adianta, né? Você tem que ter o desapego, né, e saber que realmente aquele filho lá que você criou não é mais seu, né? Então, realmente, a pessoa tem que ter um desapego para poder, né, vender a empresa, né, ou acelerar ela, né? Então, existem muitos casos assim, empresas maravilhosas aí, familiares, que no dia da assinatura os caras vão lá e desistem, né? Então, não tem que ter apego, não tem que ter apego. Agora, e outro ponto muito importante aí, que foi o que o Marco Paulo estava falando, sobre a gente quiser entrar mais detalhe nesse assunto, documentação, né, cara? Primeiro, a empresa tem que ser redonda, né, no ponto de vista de todas as emissões, e principalmente todos os indicadores, né? Você ter sua empresa ali muito redonda, o que é para que lado quer ir, né? Metas que a empresa traçou, como está você dentro dessas metas, você está abaixo, quer dizer, normalmente você está acima, né? Porque se as empresas despertaram interesse, que você está muito bem. E está ali muito bem determinado o escopo de dentro da sua empresa. Então, sei lá, você trabalha com 10 tipos de soluções ou produtos, né? Então, está ali você tendo ferramentas para você apresentar: ó, esse produto aqui está dentro de uma curva de crescimento, esse aqui estabilizou. Você clica ali e mostra, né? Ter isso de uma maneira muito apresentável às pessoas que vão fazer o aporte na empresa, né?
Até porque esse pessoal, tem muita oferta na mão deles, né? Esses investidores, eles devem receber pilhas de ofertas ali na mesa deles para analisar. Então, eles têm muito pouco tempo para fazer uma primeira peneira ali, né? Então, se ele olha para a empresa, o cara não tem um DRE arrumado, os números estão obscuros, tem funcionário com registro obscuro, ele já desiste, ele nem avança naquela empresa, é risco para ele, né? Ele começa a ver risco e fala, não, vou comprar um monte de esqueleto aqui que eu vou ficar 5 anos resolvendo, né? Então, isso aqui eu não quero. Então, acho que o primeiro passo para quem quer ser comprado é falar para o mercado, eu estou à venda, né? E como você faz isso? Você ajeita bem os seus números, deixa eles bem auditáveis, né? E, de repente, você vai sondando um ou outro, né? Acho que o dono de empresa esperar que alguém vai bater na sua porta lá, falou, ô, fulano, você não quer vender sua empresa, não? Não é assim, né? Nem com carro velho isso acontece, né? Para você vender um carro velho, você tem que pôr uma placa, ela vende-se. Então, a sua empresa também, você tem que sinalizar que você tem esse desejo, né? Se você realmente quer isso.
Outro ponto importante, Daniel, me lembrou aqui, me veio na memória. Eu acho que também o mais importante, aí, principalmente, vamos falar do nosso segmento, software. O cara fala, pô, cara, eu mexo com software. Ah, eu conheço tudo, tá aqui, ó. Eu vendo gestão, então eu sei fazer gestão. Óbvio, você sabe. Mas eu acho que bem importante é aquela história, você sabe fazer software. Ah, você sabe fazer hambúrguer, você não vai ficar cuidando do valet na porta da sua hambúrgueria. Você terceiriza lá o valet e vai focar no seu hambúrguer que você é bom. Então, cara, foca no seu software, no que você sabe fazer de melhor. E vai lá e contrata, né, uma empresa especializada para avaliar também se a sua documentação está 100%. Porque às vezes é o que você imagina que está 100%, mas da forma que... Ah, o que você acabou de falar, tem tanta demanda para essas empresas que querem investir, será que da forma que você tem essa documentação é da forma adequada que a empresa espera receber? Então é um investimento, vai ser o investimento mais barato, né, que o pessoal vai fazer. Investir numa empresa especializada para avaliar essa documentação, e aí também existem empresas de M&A especializadas em também fazer essa consultoria, né? Essa consultoria para que a sua empresa esteja preparada realmente 100% para que lá, né, aos 45 do segundo tempo não aconteça alguma surpresa. E detalhe, para mim a maior dica de todas, realmente contratar uma empresa especializada de M&A e de repente você está com uma visão, sei lá, dá um exemplo, de repente você fala assim, ah, eu acho que a minha empresa vale 10 milhões. De repente esse cara, essa empresa, ela vai criar fatores, vai identificar fatores que, na realidade, essa empresa não vale 10, ela vale 15. Porque você imaginava uma coisa, porque hoje são vários fatores também que faça, que traga valor, né, para sua empresa. As pessoas, o faturamento, o cliente, um segmento, a tecnologia. Então, de repente, você pode ter uma tecnologia que hoje pode ser talvez um commodities ou não, alguém nem está olhando, mas que lá na França, sei lá, falando uma besteira muito grande, ah, hoje nós temos 5G. Ah, tem uma empresa aqui que hoje não vale nada, mas ela tem 6G. Cara, daqui a pouco ela vai valer bilhões. Então, é algo nesse sentido. Então, esses escritórios, eles vão criar esses fatores relevantes que, às vezes, até vai, a sua empresa vai valer mais, né? Você acha que vale um valor e vale até mais, ou o contrário, ou ela vai te trazer para a realidade, vai falar, cara, desculpa, você tem um tipo de produto que ele não vai escalar, ele não dá para acelerar e ele não tem tecnologia o suficiente para escalar, então esses 10 que você acha que vale, tá valendo 5 e olhe lá, entendeu? Então, eu acho que essa é a maior dica de todas. Uma empresa especializada em M&A. Eu acho que tem empresas aí no mercado que vai te cobrar R$ 1.000 por mês, R$ 500 por mês, né, por um período, e vão te trazer clientes e empresas interessadas, que é legal. Eu acho que é assim, tem que ter paciência, né? Paciência, calma, que às vezes também o pessoal tem aquela, muito afoito, cara, aquela história, ah, eu quero ir pra praia, né? Eu quero vender a minha empresa. Mas não, cara, às vezes vai levar, cara, aguenta um pouquinho, vamos trabalhar isso aqui melhor. Então, esses 10 aí, daqui a pouco vai estar valendo 15. Vamos aqui. Então, essa é a dica de ouro, cara. Essas empresas, tem empresas no mercado que vai fazer essa mentoria e é muito barato. E é muito barato.
Até porque quando chega na hora da negociação, é uma negociação quase como outra qualquer, né? Quem está comprando vai querer pagar menos e quem está querendo vender vai querer vender por mais, né? Então, se a gente não tem uma análise técnica para embasar o seu número lá, você não pode tirar uns 10 milhões do chapéu, né? Como você falou, você tem que ter um estudo ali, olha, vale, na minha entendimento, vale isso por causa disso. O meu faturamento é esse, eu tenho essa tecnologia, eu posso crescer tanto. Então, por isso, eu acho que vale X. E muitas vezes o comprador, ele faz o estudo do lado dele, né? Acabam fazendo um due diligence, alguma coisa lá também para ver se está tudo batendo, né? Então, não deixa de ser uma negociação, como qualquer compra, né?
Eu diria também, conhecendo um pouquinho a realidade do nosso mundo ali, software house de automação comercial, tem alguns deveres de casa antes para ser feito de pensar em operações, né? Mas muita software house mesmo ainda está naquele ciclo de fogueira, de demanda de cliente, de corrigir bug, de liberar, de nota técnica, etc. e tal, está sempre correndo atrás do próprio traseiro ali e não consegue evoluir a operação, né? Então, tem um dever de casa antes para fazer, que é arrumar a casa independente do objetivo de aceleração e investimento. Então, poucas software houses têm um plano de negócio para hoje, para 1 ano, para 3 anos e 5 anos, independente de operação. Tipo assim, cara, vamos arrumar a casa aqui, vamos pegar o que a gente faz hoje, tudo que a gente tem, vamos colocar isso minimamente num plano de negócio para organizar a casa no primeiro ano e a perspectiva de crescimento em 3 anos e 5 anos, independente de operação, de aquisição e fusão, que é você, poxa, realmente melhorar a sua própria casa através do plano de negócio, ó. Sair daquele status quo ali, sair daquela situação atual que perdura, entra ano, sai ano, e você está sempre fazendo a mesma coisa, e seu único indicador é quanto de licença você aumentou, né? Quantas vendas seu único indicador ali. Então, eu acho que tem um trabalho mais dever de casa, um trabalho mais anterior para fazer, que seria estruturar o próprio plano de negócio com sua casa rodando. Acho que isso já mostra, já põe à tona alguns números que talvez a própria Software House não sabia. É você estruturar um plano de negócio hoje, né? Tem uma pergunta do Diego ali no chat sobre cultura. O Hugo pode dar uma luz nisso também. É como esse processo afeta a cultura interna da empresa e como essa mudança de cultura afeta os funcionários nessas operações.
Vejo, cara, que assim, principalmente, estão me ouvindo?
Sim,
Ou estão me ouvindo? Porque aqui para mim ficou mudo aqui. Eu vejo o seguinte, primeiro, né, a Software House, ela vem com uma cultura de, pô, aquela informalidade no quesito de o cara vai lá trabalhar de bermuda, de chinelo, né? E questão de horário, eu acho que eu posso falar isso por vários times aí, que trabalham comigo, que eu trabalho com a galera, mas a galera também é muito comprometida, né? Pô, se tem ali uma implantação para fazer, um desenvolvimento, os caras viram noite, tem um compromisso até não terminar. E às vezes é aquela coisa um pouco atropelada, né? Será que da forma que a gente está fazendo está certo? Não seria legal nós termos processos, algo do tipo? E aí, quando a gente vai para dentro de um grande grupo, o legal é isso, né? A gente absorve uma cultura de organização bem maior, processos muito bem desenhados. Aí, aquilo que o Daniel está falando e o Marco. Às vezes, né, o Marco estava falando agora sobre, pô, calma aí, organiza a sua casa, faz um projeto para 1, 3, 5 anos, né? E então, de repente, você estava ali né, querendo acelerar tal, e aí vem uma grande empresa e te mostra uma visão de médio e longo prazo, né? Falando, cara, não adianta você achar que você vai pôr esse recurso no seu sistema, ou você vai fazer essa estratégia aqui, que amanhã pode dar certo, mas será que ela vai perpetuar? Não é mais fácil a gente fazer com calma, né? E então é muito importante. E aí outra coisa, né? De repente, você vem com uma visão global, né? De um grupo grande. E assim bem que também eu vejo o seguinte, né? Outra coisa, bom, depois a gente pode entrar nesse mérito da questão do foco também, né? Mas é isso, né? A cultura eu acho que é bem por aí. Você hoje tem uma cultura, talvez, que você imagina de um jeito, quando entra um novo grupo, ou é trocada as culturas e cada um absorve um pouquinho de cada, mas no geral a gente aprende muito mais, porque normalmente o grupo que fez a, né, te comprou, né, ele vem com uma... Se ele te comprou, o cara, ele aprendeu já muito no passado com alguma coisa e ele vai te ensinar, né?
E geralmente essas empresas que estão comprando, elas já compraram várias outras empresas antes, né? Então eles até têm um time de onboarding de empresas ali para fazer essa climatização da nova empresa que chegou, né? Eu acompanhei, acho que talvez uns 8 anos atrás, na época era a Micros. Micros depois foi comprada pela Oracle, mas a Micros comprava muita software house no mundo afora. E eu fui chamado pela Micros aqui do Brasil para fazer uma consultoria primeiro nos Estados Unidos, na Micros dos Estados Unidos, e depois na Alemanha. E eu notei que assim, as subsidiárias da Micros eram muito diferentes, os softwares eram muito diferentes, a cultura das empresas era muito diferente. Então, na verdade, a Micros ela ia comprando a software house e deixava elas do jeito que elas estavam. Tipo, você está dando lucro, então toca a sua operação aí e tal. Então, o software era as cores, o estilo, muito diferente das subsidiárias. Quando a Oracle chegou, a Oracle foi lá e comprou a Micros. Né? Então, hoje, todos os sistemas da Micros são da Oracle. A primeira coisa que a Oracle foi, falou, pinta tudo de vermelho. Mudou o look and feel de todos os softwares, falou, a minha cor é vermelha, o Oracle e tal, então quero todo mundo com esse look and feel aqui. E impôs a cultura dela também para todo mundo. Ou seja, teve muitas mudanças quando a Oracle chegou. Ou seja, é o jeito dela fazer as coisas, né? Ela acha que é assim que funciona para ela. Então, geralmente, o comprador que vai determinar essa questão da cultura, né? Do que seguir. Mas ele entende também que se ele mexer demais na cultura da empresa que ele comprou, ele pode até descaracterizar ela. Ele pode fazer com aqueles funcionários, aqueles talentos que estavam ali, não queiram mais ficar ali. Então, ele também não o comprador sabe disso. Se ele interferir demais, ele pode quebrar o brinquedo novo que ele acabou de comprar. Marcão, quer comentar alguma coisa?
Tem justamente o case da Hiper chamou bastante atenção. O Thiago Vailate, ele explicando para a gente lá a jornada que ele passou, ele falou exatamente isso que você comentou. Eles tinham ciência que precisavam se profissionalizar, implementar a governança, primeiro para receber aceleração, investimento, quando eles conseguiram a primeira vez, e depois toda a jornada para aquisição. E aí, na aquisição, ele e o sócio, né, passaram a ser a gerente de operação e não mais dono, né? E aí vieram coisas ali que ele colocou para a gente, cima para baixo, e tipo assim, se fosse minha, eu não teria essa decisão, eu não deixaria isso acontecer, mas vem de cima para baixo, vem de um player muito maior, às vezes tem mais expertise, muitas vezes quem compra não é porque comprou que sabe tudo, mas vem de cima para baixo, normalmente é aquela máxima, né? Quem compra está pagando é quem manda. E aí tem as questões contratuais, tem NDA, etc. e tal. E aí, sob contrato, como é que se diz? Sob contrato, debaixo de um contrato, você que antes era dono da software house, você vai acatar as decisões de conselho, de alta direção, você passa a ser um diretor, mas é muito mais um gerente operacional, porque quem compra quer garantir que a operação ande, né? Não vai acontecer, talvez o que alguns imaginam, é de, olha, eu vendi minha empresa por 3 milhões, vai entrar 3 milhões no meu bolso, na minha conta corrente pessoa física, e eu tirei na loteria. Não é bem isso que acontece. O que acontece é que aquele dinheiro entra na empresa, né? Você recebe, que nem o Hugo falou, você recebe alguma grana da operação, sim, com certeza, você recebe alguns bônus e você fica na operação por um período de transição. senão o risco vai nas alturas, né? Comprou e o cara que tocava saiu, como é que fica? Fecha a empresa, desanda a operação, sai todo mundo e perdeu o dinheiro. Então, você fica na operação e você fica submetido às regras de contrato, às regras da aquisição, às regras do período de transição, né? Onde você está garantindo a execução de uma estratégia de alguém que comprou. Ó, agora a estratégia é essa. A execução é contigo, mas dentro dessas estratégias que a gente agora quer. E muitas vezes essa estratégia vai totalmente, ela pivota, ela vai numa direção muito diferente do que você vinha conduzindo ao longo dos seus anos como dono de software house, né? Então você realmente passa a ter que acatar e aceitar, né, operações, ações e decisões que você até contra. Inclusive o próprio Thiago falou. Ele teve que antecipar um pouco, em acordo com eles lá, a saída dele da operação, porque ele não estava mais conseguindo, né? Nossa, a coisa está virando outro rumo, independente se isso é bom ou ruim, é diferente de como ele faria. E a gente é de carne e osso, né? Tem um limite ali que a gente consegue ignorar ou absorver aquilo e começar até passar mal com as decisões e o que tem que fazer em função de seguir o contrato, né?
Eu até acho assim, se eu comentar, assim, se chegar nesse ponto, né, de atrito entre comprador e ex-dono, tem que sentar e conversar, pessoal. Aí tem que entender os pontos de vista. O cara que comprou, ele não é benemérito. Se ele pôs dinheiro ali, ele vai querer dobro de volta, né? Ele não está colocando dinheiro ali para te ajudar. Ele está querendo dinheiro para ter, pondo dinheiro na sua empresa para ter lucro. Então, ele quer que a coisa funcione. Você também quer que a coisa funcione. Os dois querem isso. Só que, às vezes, as visões estão diferentes. Então, um tem que tentar convencer o outro. Você tem que tentar sentar, mostrar o seu ponto de vista. É diferente de quando você era o único dono e você dava um top-down, falava, agora eu quero assim, porque eu mando nessa porra. Então, não é mais assim. Agora, você tem que convencer o seu sócio ou o seu chefe de que aquela visão sua é a melhor para a empresa e que vai dar mais lucro para a empresa. Se você conseguir vender essa ideia para ele, a sua ideia vai ser aceita, né? Então, tem que conversar, né?
Voltando na cultura, o Daniel estava falando do caso Oracle. Eu fui Bematec, né? Bem no comecinho da Bematec, fiquei 5 anos. E o que o Marco acabou de falar do Thiago, né? Imagina o Marcel também na Bematec. Primeiro que a Bematec era uma empresa de hardware. E de repente foi comprando várias software houses, né? Ela foi contra tudo que ela pregou quase, né? No começo, a gente vende hardware, nunca nós vamos ter software. De repente os caras começaram a ter software. E, de repente, começaram a ter donos, né? Então, realmente, muda demais, né, a cultura, né, da empresa. Mas é o que o Daniel acabou de falar, não adianta. É um bem incomum, né? Todo mundo quer que a coisa aconteça. Tem que deixar as vaidades de lado por um bem maior, né? Deixar, às vezes, a sua opinião ou deixar ali alguém e a gente pagar para ver o que vai acontecer. Eu acho que deveria ser dessa maneira. Aí vem o... Né, os estatutários, vem o pessoal do board da empresa e fala, não, eu acho que é dessa maneira. De repente você fala, cara, vamos pagar para ver. E de repente você vai falar, pô, eu tinha razão. Ou de repente você vai falar, pô, não é que os caras tinham razão? Aprendi aqui, né? Então é isso, não adianta, né? Tem que ceder. É igual, cara, é igual casamento. Né? Tem que ceder para a mulher e a mulher ceder para o homem, não tem jeito.
É isso mesmo, né? A gente também tem casos, até vou puxar para um outro tema, a gente também tem casos de fusões que são para ficar em grupos maiores, né? Por exemplo, a gente pode pegar aqui a Zucchett, né? Que comprou várias empresas lá catarinenses, né? Comprou a CompuFor, se não me engano, a Gedor, e hoje eles se apresentam como uma software house muito grande, porque eles têm várias soluções e uma carteira muito grande, né? Então, nesse caso, é um pouco diferente, Marco, porque até não sei se você acompanhou como foi a Zucchett. O que aconteceu com as empresas adquiridas, se eles também deixaram tudo no igual, tentaram deixá-las mais parecidas ou cada uma toca a sua vida independente?
Basicamente, pelo que eu vejo ali, é uma estratégia muito baseada em market share. Ou seja, olha, a gente tem essas software houses aqui que tem uma grande carteira, uma grande participação de mercado, né? Gedor, Malcommerce, CompuFor, são software houses que, né, tem o berço ali em Santa Catarina, berço da automação comercial, estamos falando aí de 10 anos de estrada aí, de carteira, de produto, né, bastante maduros. E aí, assim, literalmente, na minha opinião, é market share. Cara, a gente adquirindo essas operações aqui, a gente tem uma carteira multiplicada por 1000 aqui, né, de cara, participação no market share. E aí as empresas continuam operando, né? Algumas teve modernização na identidade visual, algumas tiveram atualização na política comercial, algumas tiveram melhorias no escopo de produto, mas pelo que eu observo, assim, empresas independentes, do ponto de vista de operação, mesmo adquiridas, continuam concorrendo, né? Mas faz parte do jogo, e quem está lá em cima, que comprou todas elas, né, tem a maior parte de tudo. Então, é muito mais estratégia ali de market share e de, olha, se você está brigando com esse, mas é uma estratégia de polarização, tá? Ou seja, se eu compro A e B, não comprei C, eu tenho mercado, a maior parte do mercado com A e B. No dia a dia, A e B que lute lá com suas metas, com suas vendas, etc e tal. Mas eu que comprei A e B, eu continuo tendo mercado de A e B. Eu concentro o jogo polarizado em A e B. Automaticamente, C que não foi comprado, etc e tal, vai tendo menor market share, vai tendo menor expressão. É na estratégia de polarização.
Independente se ela foi comprada ou não, a empresa tem que defender o valuation dela, né? Ela tem que mostrar para o grupo que ela está agora, que ela continua aumentando em valor, em relevância e tal. Então, é importante que as subsidiárias consigam coletar esses dados, assim, tipo, olha, nosso crescimento está sendo esse. Então, às vezes, é até natural que aconteça isso, né? Uma subsidiária meio que concorrer um pouco com a outra. Lógico que não vai ser uma concorrência tão feroz, mas às vezes acontece, né? Eu presenciei um pouco isso na Micros, né? E às vezes eu via também, tipo, problemas que uma subsidiária já tinha resolvido, a outra estava passando por aquele problema de novo. Eu falei, mas cara, isso a gente já resolveu lá. Ah, não, mas lá é outra empresa. Aí conversa com eles. Ah, mas é difícil, não sei. Às vezes acontece. Daí tem que vir o cabeça que está ali e pôr todo mundo na mesma sala, né? Mas criar ilhas também entre as subsidiárias não é muito interessante para o investidor, né? Um outro assunto que eu ia citar... Ah, diga lá, pode comentar.
Não, eu ia falar uma coisa assim, cara. Eu aprendi muito, cara, com essas questões, né, de fusão, investimento, né, M&A e tal. Eu diria que, né, outro dia, 11 horas da noite, eu chamei o Marco aí com uma ideia, né, Marco? A gente até falou. Eu diria que, assim, complementariedade, né? É o nome, é uma palavra difícil e bonita. É aquela história, um grupo deseja ter um determinado tipo de solução ou perfil de empresa, ele vai buscar e vai sempre trazer algo que complemente, seja uma solução, um perfil, uma cultura, enfim, para que traga para o grupo, né? Então, eu acho que esse é o segredo, né? Complementariedade.
Naturalmente, o grupo vai comprar empresas parecidas com ele ou que ele já gosta da cultura delas, né? Acho que dificilmente o cara vai comprar algo muito antagônico ou algo que não bate o santo ali. Dificilmente eles vão ter interesse nisso daí, né? Uma outra situação que eu ia comentar é que algumas empresas, elas são compradas por um valor bem expressivo, mas que não é pago ali no ato da compra. Ou seja, aquela empresa tem que mostrar o resultado, tipo, na apresentação lá de venda, ela fez um gráfico lindão lá, que daqui a 3 anos ela vai estar com o dobro do faturamento, a carteira dela multiplicou por 3. Aí o investidor fala, ah, beleza, então eu acredito em você, mas eu pago quando o gráfico chegar nessa curva aqui. Aí eu pago o resto para você. Então você faz chegar lá, daí eu te dou o restante. Tem alguns negócios que são fechados assim também, né, Marcão? Então daí essas empresas se veem numa pressão enorme para conseguir atingir, exato, aqueles resultados, para conseguir receber o valuation que elas mesmas falaram que tinham, né?
Exato. Eu digo o seguinte, na década de 90 já existia startup, mas o nome e vibe do momento podia ser outro. Na década de 80, tinha-se operações de fusões e aquisições, só que o mercado, com a aceleração da informação, da internet, transformação digital, o mercado amadurece, o mercado evolui. E com certeza lá atrás, muita gente não tinha um modelo formatado, estruturado, vendia-se mais fácil por PowerPoint, vendia-se mais fácil na garganta, né? Porque não tinha muito acesso à informação de forma dinâmica e muito comparativo. A gente tinha um modelo daqueles senhores sessentões, engravatados, com aquelas maletas quadradas, numa reunião para avaliar a aquisição, uma coisa assim que, nossa, livrões ali encadernados para avaliar números. E hoje, o mercado ele é mais inteligente como um todo, né? E aí a gente tem acesso à informação muito rápido, muito dinâmica. A gente consegue validar isso de forma muito mais assertiva. Já não se cai mais em qualquer conto, em qualquer apresentação. E aí tem isso que o Daniel falou. Você tem que mostrar que veio e comprovar aquilo que você está projetando. Por isso que tem o que o Hugo falou. Tem uma preparação para isso. Tem consultorias que te preparam a acelerar, te preparam para uma aquisição, ou se não der certo, você melhorou o seu patamar, você evoluiu como empresa, né? Que muitas vezes desanda por alguma coisa no meio do caminho, ó, não teve acordo, etc e tal. Mas você passou por uma jornada de preparação para a operação e que aquilo também deixa um legado, que é você andar de forma mais governança, mesmo que a operação não tenha dado certo. Mas é isso mesmo, a forma de aquisição nem sempre é o dinheiro líquido na conta. Você tem contratos, você tem promessas, né? Tem cronograma de aporte, cronograma de injeção, que vai de acordo com o que você consegue ir realizando. Ou seja, mostra, comprova o que você está falando, que eu vou colocando isso na conta gradativamente.
Ou às vezes até o tal do Stock Options, né? Que eles te pagam com ações da empresa principal, né? Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Eles fazem inclusive isso até com funcionários chaves, né? Do tipo, o cara quer trazer um desenvolvedor que ele sabe que é muito caro para ele pagar o salário daquele cara. Então ele promete esse Stock Options pro cara: ó, vou te dar tantas ações da minha empresa, que hoje não vale muita coisa, mas no futuro ela pode valer um. Até tem um caso clássico, né? Acho que do Facebook, que ele contratou um grafiteiro para pintar uma garagem lá, uma coisa bacana, e ele pagou em ações do Facebook, que não valiam absolutamente nada na época, né? O cara topou, aceitou. Hoje essas ações valem uma bela fortuna, né? Então, pode ser uma boa opção também, né?
Também acho que é bem por aí mesmo. E, assim, o que o Daniel estava falando, é um dos modelos, mas assim, o céu sempre vai ser o limite, né? Mas é exatamente isso. Então, vão existir diversas situações, né? Uma empresa que já está em alavancagem, então ela vai ter uma situação, e de repente uma empresa que ainda é, né, uma startup ou tal, com algum tipo de faturamento. Então, assim, para cada caso vai existir uma oferta, né, e um tipo de negociação. Mas em regras de mercado, é isso, um cash-in, metas, né, para serem cumpridas, e eu acho que sempre o maior valor vai estar na saída mesmo, né, de tudo aquilo que você idealizou e falou que vai acontecer. Se acontecer, aí a coisa acontece de uma maneira mais fácil, né, a grana vem no final lá, porque você cumpriu todas as metas, né, e também normalmente tem aí uma gradezinha também, né, você estipulam, sei lá, uma escadinha, né? Várias metas, e na medida que você vai alavancando, esse dinheiro vai aumentando, né?
Eu coloquei ali no chat um tema que é potencial de inovação e transformação digital, trazendo um pouquinho para o nosso mundo ali das software houses que estão na audiência, que vão ouvir esse podcast em outro momento, ou daqui a um tempo esbarrou no podcast da CBR e está ouvindo esse papo, sobre essa questão do potencial de inovação e transformação digital. Eu gosto de fazer algumas comparações, tá? E sabe aquele lance de você fazer o bem sem olhar a quem, você prestar caridade sem esperar nada em volta? Eu diria o seguinte: passe a respirar, passe a estudar, passe a olhar para inovação como fator essencial na sua software house de automação comercial. Isso, naturalmente, vai gerar um crescimento, vai gerar uma exposição sua, quando você começa a olhar mais para a inovação e automaticamente vai te levando para movimentos desse meio, né? Salas de empreendedorismo, salas de inovação, eventos, etc. e tal. E aí você começa a entrar no jogo, você começa a entrar no contexto do jogo de aquisições e fusões. Porque você tem um pilar, a inovação. Onde é que eu quero chegar com isso? Emissão de documento fiscal é commodity. Ninguém vai se interessar em comprar sua software house porque você emite documento fiscal. Porque você está sentado em cima do recurso de emissão de documento fiscal. Agora, como que a gente consegue inovar na emissão de documento fiscal ou no ecossistema de software de automação, transformação digital no varejo? Eu acredito muito no pilar inovação, porque o pilar de market share, eu acho ele muito mais árduo, muito mais difícil para pequena software house de automação. Você simplesmente virar sua carteira de 200 clientes para 5 mil clientes em 2, 3 anos. É muito mais demorado e muito mais, mais difícil. Já o pilar da inovação e transformação digital, ele está ao alcance de qualquer colaborador da empresa, seja o desenvolvedor júnior, seja a pessoa de suporte. Todo mundo pode entrar, passar a respirar, passar a estudar e aprender inovação e transformação digital. Esse pilar de inovação e transformação digital, ele pode mudar o jogo da sua software house muito mais rápido do que o market share. Porque, de repente, você começa a entender os pilares da inovação, transformação digital, começa a olhar para o seu produto de software com outros olhos, com outro aspecto, olhar para o seu mercado, antecipar necessidades que ele não sabe que tem, antecipar soluções antes que o mercado peça, você já está na frente com aquilo ali, ok? E aí sim, você começa a entrar de forma sólida no pilar da inovação, que é onde tem muito acelerador, muito Shark Tank, né? Eu brinco com o mestrão Hugo, eu chamo ele de meu Shark Tank favorito. Tem muito Shark Tank olhando para isso. Alguém quer apostar uma grana em uma inovação que acelera muito rápido para vender por 10 vezes mais. E eu vejo que a inovação e transformação digital, ela está muito mais ao alcance da gente ali, software house de automação comercial, do que o pilar do market share.
Essa questão do market share, às vezes a gente vê também algumas software house fazendo o que a gente acha loucura, né? Pô, o cara está vendendo o sistema por R$19,00. E o sistema, você vai ver, o sistema é legal. Pô, mas R$19,00 não paga a conta. Como esse cara está fazendo isso? Ele está aumentando o market share dele. Ele está dando de graça, pô, por 6 meses. Por quê? Ele quer aumentar o market share. Ele está de olho num valuation maior lá no futuro. Então, ele já tá se preparando, fazendo um market share maior para quando acontecer aquilo lá, ele fala, olha, eu tenho aqui, ó, 15 mil clientes, como aí pertinho lá. Daí ele se torna bastante relevante. Tudo que é muito relevante tem mais valor. Então, se você é famoso, se você fala uma coisa, todo mundo escuta, se você tem uma audiência... Hoje, por exemplo, mídia digital, você trabalhar em Instagram, em YouTube, isso daí, se você tem uma comunidade gigante por trás de você que te segue, isso tem um baita de um valor, né? Porque quando você fala, um monte de gente escuta, né? Então, isso também é um valor, às vezes, um pouco difícil de tangenciar, né? de precificar. Mas é onde a software house pequena também pode tentar, porque para você começar a gerar conteúdo que gere alguma audiência, não é tão difícil assim. Basta você querer fazer a coisa certinho, investir um pouco em equipamento, em tempo, né? Mas também é algo que é possível de ser feito, né? Para você se tornar relevante naquela área, contra de alguma empresa querer você junto com eles.
Você tocou num ponto que eu falo isso demais em evento, nas rodas de conversa. A gente que está aqui, a pequena software house que está nos ouvindo, enfim, pequena software house, olha para o lado, nossa, grandes players, grandes software houses. E eu falo, gente, o pequeno tem uma vantagem competitiva muito grande e não olha para ela. O pequeno, ele tem uma velocidade de inovação e de realização muito maior que o grande. O grande tem que passar por comitê, por diretoria, por 300 pessoas para aprovar, para entrar numa fila, para aquilo ser realizado. E o pequeno, por mais que ele não atinja rapidamente o market share, mas ele tem uma velocidade de mexer no tabuleiro, ele tem uma velocidade de criação e realização dessa criação muito superior aos grandes. E isso muda o jogo para ele. O problema do pequeno é o seguinte: o cara não está nem muito bem estabelecido na praça dele e está querendo atender cliente do outro lado do Brasil sem estrutura para isso. Ele podendo ficar forte na praça dele, ele podendo inovar com as necessidades da área dele. Então, assim, a pequena software house, ela tem isso a favor dela. Ela tem velocidade em inovar e velocidade em botar em prática essa inovação, que o grande demora. O grande é um dinossauro gigante, com passos lentos, com compliance, governança. Lógico, quando ele dá uma passada, balança tudo. Mas a gente, pequenininho, nós temos uma coisa muito a nosso favor: a velocidade em inovar e realizar as inovações.
Acho também, Marco, que vai é um fator determinante é a vontade, né, cara? Tem que ter sempre aquele espírito da garagem, né? Tem que sempre ter esse espírito. Não importa, às vezes eu conheço grandes investidores, grandes empresários aí, mas os caras não perderam aí o espírito da garagem, né? Inovador, aquela fome, aquela sede. Em compensação, tem um monte de cara pequenininho, que às vezes é aquele cara apagado, que pro cara tá tudo bem, se o cara tem lá 100 clientes, ele paga as contas dele. Eu acho que o cara vai depender sempre da fome e da sede, né? Então, eu acho que isso também é determinante. Outra coisa, Daniel, até, eu acho que é importante também, né? Audiência, volume, etc. Mas aquilo que eu falei, eu acho que tem para todos os gostos. Vai ter um investidor que vai buscar, né, o cara que tem um volume. Então, sei lá, de repente tem uma adquirente aí no mercado que o cara tem lá 30 mil clientes, não tem muito lucro, muita margem, mas o cara, né, tem audiência, tem um volume. E para o cara da adquirência, pô, é importante esses 30 mil clientes para ele fazer um, né, uma, colocar lá um software numa maquininha e aproveitar esses 30 mil clientes. Só que outra coisa que é importante, não sei se todo mundo sabe, que é o EBITDA. O EBITDA é o que sobra para a empresa, né? Dado todos os, né, os custos da empresa, os impostos, enfim, é o que sobra limpinho para a empresa. Então também tem investidor que olha isso, né? Tem investidor também que olha isso. Então, assim, eu acho que tem para todos os gostos e é o momento, né? E o tipo de tecnologia, o tipo de audiência, o tipo de EBITDA, enfim, que a software house vai ter, que vai atrair, né, o investidor. E já talvez aqui, só para finalizar aqui, talvez minha última fala aqui, eu diria o seguinte, pessoal, é, quem tem interesse, quem tem a sede, quem tem a vontade... Eu acho que, assim, por exemplo, eu vinha falando com o Marco, existem projetos aí no mercado, quem quiser me aciona aí minhas redes sociais aí, LinkedIn, Instagram, trazendo empresas para montar uma espécie de um grupo para que dentro do faturamento de cada empresa, ela vai ter a sua participação dentro de um grupo. Porque também tem investidor que só coloca dinheiro acima de um faturamento de R$1 milhão, né? E tem aos montes, né, esses investidores. Então, tem muita oportunidade aí no mercado.
Bacana. Para a gente fechar, vamos comentar rapidinho só a notícia da Stone, que comprou a Lynx, né? Se não me engano, foi 6,7 bilhões. Né? A Lynx é a maior software house do Brasil, né? E foi uma compra que foi para cá, foi para lá. O preço subiu, baixou, o CAD entrou, até que ela foi concluída. Né? E realmente isso se tornou algo muito grande. Né? A Lynx já vinha comprando um monte de software house, aí vem a Stone e vai lá e compra a Lynx inteira. Né? Então, isso deu uma chacoalhada no mercado. Né? Muita gente começou a comparar a Stone com Bematec, né? Que, na minha opinião, não tem nada a ver. A situação é muito diferente. A Stone nunca falou que não ia ter empresa de software, né? Igual a Bematec fez. Né? A Bematec, o pessoal se sentiu traído, mas no caso da Stone, ela sempre teve no cliente lá. O PDV estava, o seu PDV estava lá, o cliente, e a maquininha da Stone também estava lá. Então, se hoje a Stone vem oferecendo o software dela, é um direito dela, o cliente também é dela. Ela estava com a maquininha dela lá. Então, acho que daí chega um ponto que uma software house fica tão grande, ou um grupo fica tão grande, que talvez para os pequenos querer brigar com ele não seja uma boa vantagem, né? Tem que tentar, de alguma forma, se associar, né?
Exato. É um movimento muito natural, cada vez mais comum, empresas de pagamento adquirirem software house porque ela está no PDV. A gente já comentou isso várias vezes. A software house e automação, ela tem o PDV, ela está na última milha lá e às vezes não está aproveitando isso, está deixando o dinheiro na mesa. Mas é um movimento cada vez mais comum. Isso desencadeou vários movimentos. O case da Safra Saurus, o case da Stone com a Linx, o case do Asas, outra empresa de software da região, e vários cases de empresa de pagamento chegando na software house. É um movimento muito comum. E o pessoal às vezes se descabela, né? Abre o um bocão em grupo. Nossa, agora fulano. Aí, como é que eu vou concorrer com ele? E é o que eu falo. Como é que você consegue se diferenciar no seu mercado? Como é que você mantém relacionamento com o seu cliente? E, ao mesmo tempo, como é que você também acompanha esse movimento? Não adianta você se basear no pilar de que, ah, o meu suporte é o diferencial. Ah, o meu produto é o diferencial. Os caras têm taxa, joga taxa no chão. O cliente, no final das contas, quer a melhor taxa. Então, é uma briga de gente grande. E aí, se você não entender como jogar esse jogo, como participar dele de alguma forma, devagarzinho você vai ser espremido e realmente você vai sucumbir ali no mercado.
É o que eu falo sempre. Eu acho que o que não é só um PDV, um RP, é o que também está no entorno, seja, né, uma integração com e-commerce, com, né, os deliveries aí. E principalmente hoje vem acontecendo muitos eventos aí. Quem não está participando, eu diria, comecem a participar. Os RPs com o banco, né? Hoje é difícil alguma empresa não ter um RP, e na hora que você finaliza ali uma emissão, ele não gerar, né, ali um boleto, algum tipo de cobrança, e esse dinheiro não entrar em algum, no mínimo, numa carteira digital. E aí o que o Marco falou, se não adianta reclamar, eu acho que você tem que buscar a parceria, né, e entender para que lado tá indo o mercado, ficar tá preparado, aquela história, né? Não, se não pode vencer, junte-se a ele, né?
E até que pode ser uma forma de você se expor àquele cara que está comprando um monte de gente, né? Você virou parceiro dele, começa a trabalhar com ele, conhece o pessoal dele, ele vai conhecendo sua carteira. De repente, até rola oferta ali, né? Para você fazer parte do grupo, né? Então, acho que a postura de briga nunca vai ser boa, né? Tem que entender o que o cara está fazendo, ver como você vai entrar junto ali, tentar achar uma pessoa para conversar, né? Acho que tem negócio para todo mundo, né? Bom, é isso. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa aí para a gente fechar essa edição. Esquecemos alguma pergunta? Marcão tá mais atento no chat aí.
Não, tá tranquilo. Eu coloquei uma sugestão. A gente, como eu gosto muito de comentar do tema inovação, que são um dos pilares que atrai essas operações, o livro Aprenda com as Falhas, é um material que eu estou vendo bastante, e isso deve fazer parte ali do dia a dia da software house, né? Ela entender pilares ali de inovação, se ela está mirando, né, esse tipo de operação, o pilar da inovação pode ajudar bastante. E aí, aprender a lidar com falhas, falhar rápido para corrigir rápido e não ter medo de falhar, né? Falhar faz parte do processo. É mais uma indicação de um material bacana para ficar aí para o pessoal.
Posso finalizar
Legal,
aqui, então,
vamos lá.
eu e Marco? Então, assim, pessoal, como eu não peguei o comecinho, né? Para quem não me conhece, eu tenho 31 anos de mercado, né? Já estou virando dinossauro, apesar de ser jovem. Comecei a trabalhar muito cedo. Eu fui executivo, né, da IBM, do Olivetti, ainda vendi máquina de escrever, né? Eu tenho formação técnica, mas eu sou um cara comercial, né? Depois eu fui para a Bematec, Eugin, Daruma, Epson. Eu sempre também prestei serviço pro pessoal da Nonos. Aí a gente fez a TouchOne, né, que foi um dos primeiros softwares Android aí, na época de Bemacache, web automação. E aí eu vendi essa operação, né, para Saurus. Eu tô 3 anos e meio na Saurus. E quem precisar aí de alguma ajuda, alguma dica, alguma sugestão aí sobre o tema, eu passei a estudar muito e conhecer bastante a respeito, estou à disposição aí, tá bom?
Legal, eu coloquei também aqui no chat o LinkedIn do Hugo, então quem quiser conecta com ele lá e já coloca as perguntas lá para ele. Cara, muito, muito bacana a edição de hoje. Obrigado, Hugo, ter um tempinho aí para participar com a gente. Obrigado, Marcão, por ter puxado esse assunto, né? Eu acho
Tamo junto.
que é uma oportunidade aí para as empresas de software começarem a pensar, né? E se preparasse, porque é uma coisa de longo prazo, né? Não é uma coisa que ele vai fazer,
Exato.
ah, esse mês eu vou fazer isso. Ele vai demorar alguns meses para ele estar preparado, para ele colocar na vitrine, para ele ter um valuation decente. É uma coisa que ele tem que contratar uma empresa, como o Hugo citou aí, muitas vezes é o melhor caminho para ele fazer tudo isso, né? Mas eu acho que vale a pena. Pode ser uma forma bacana da software house dar uma deslanchada, né? A hora que injeta capital ali, as coisas acontecem. Você contrata desenvolvedor, você muda de sede, com dinheiro e ideia na cabeça, você pode crescer muito, né? Então pode ser bem interessante para software house.
Eu vou até
Bom,
fazer
pessoal.
um merchan aqui na minha saída
Lógico.
e um chamado. Esse ano é o primeiro ano do Dia do ACBR em São Paulo. Já não é novidade para quem está aqui na audiência. Se alguém não está sabendo, fica sabendo. A projeção é dobrar o fluxo de software houses no evento. E ali, muita gente que faz parte dessas operações vai estar no evento, ou vai estar palestrando, ou vai estar expondo com um stand no evento, ou vai estar circulando fazendo network. Então, é mais um motivo para você não perder o dia do ACBR esse ano, é esse movimento também vai estar presente ali na vibe do evento. Se não se inscreveu ainda, cai para dentro.
Com certeza, com certeza. Vai ter muitos players de pagamento lá, muitas software houses com ofertas para revenda, né? Acho que a grande tônica da exposição desse evento vai ser como você crescer o seu negócio com parcerias, né? Você não precisa fazer tudo dentro da sua operação, né? Então vai ter muita oportunidade para software house ali, ou agregar serviços para os clientes dela, ou de repente achar parceiros, achar novos sócios até. Nesse dia do ACBR aí. Então, com certeza, espero todos vocês lá. Saque Fiscal já está com o stand lá, né, Marcão?
Tamo junto, tamo devagarinho, degrau a degrau, com muito apoio aí do projeto ACBR, da comunidade, vamos estar lá sim. Queremos tomar um café, falar com todo mundo, trocar experiência e vamos para dentro.
Legal. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Hugo, Marco, mais uma vez.
Obrigado aí, também
Obrigadão,
agradeço aí todo
gente.
mundo aí.